Bom, tem repercutido em todo o estado de Santa Catarina e também nacionalmente. Você tem acompanhado no rádio, no noticiário da televisão, os desdobramentos do caso do Cão Orelha, lembram, né? Bom, na semana passada, o Ministério Público de Santa Catarina solicitou o arquivamento do inquérito, trabalhamos esse assunto aqui na semana passada, concluindo com base das perícias que o animal já apresentava uma doença terminal e morreu de causas naturais, segundo, né, o parecer, sem evidências de envolvimento direto de suspeitos. Bom, o deputado estadual Mário Mota protocolou um pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Alesc, exatamente para apurar as circunstâncias, né, da morte do Cão Orelha em Florianópolis e, repito, né, tudo que aconteceu, aqueles dias de grande movimentação, que na verdade segue até hoje perguntas e interrogações. E eu converso, tenho o prazer de conversar mais uma vez com o deputado estadual Mário Mota, que conversa conosco e os ouvintes da Rádio Marconi também. Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Prazer é todo meu, Joel. Queridos amigos da Marconi, é sempre um imenso prazer, uma honra poder falar para o sul do estado e para todos que nos acompanham em todo o mundo, através das ondas da Marconi e da internet, evidentemente. Estou à sua disposição, meu amigo.
Deputado, eu comentei aqui ao longo da semana que me parece ser um caso bastante confuso, é um caso assim que muita coisa fica pela interpretação, mesmo para quem acompanha à distância e quem acompanha só pelo noticiário, o nosso ouvinte também, é algo assim, tem muitas coisas que não batem. O que, essa proposta exatamente busca esclarecer e principalmente a partir daí, esse trabalho que imagino, né, o pedido do CPI, busca de maneira geral, resumidamente, esclarecer todos esses pontos confusos. É mais ou menos isso, deputado? Pois não.
Você resumiu com propriedade, Joel. Um caso que começou com uma investigação desenvolvida por todos os agentes da Polícia Civil de Santa Catarina, com declarações muito fortes, com comprovações apresentadas relativamente fortes, com indiciamento, inclusive, de jovens, um deles, inclusive, sendo encaminhado exatamente para o interrogatório, e que acaba com a solicitação do Ministério Público de arquivamento por falta de provas. É estranhíssimo, porque começou com muita força, com declarações do próprio governador, dizendo que as provas, o conjunto probatório era de revirar o estômago. Ou então ele foi induzido ao erro. E se ele foi induzido ao erro, alguma coisa não fechou. O começo foi muito forte e a conclusão deixou muitas dúvidas, embora o trabalho do Ministério Público tenha sido feito, segundo eles, com três promotores, com três integrantes, além de solicitarem 35 novas diligências à Polícia Civil, ou seja, pontos do relatório que a Polícia Civil encaminhou a eles e que não estavam claros, solicitaram a exumação do corpo do Cão Orelha, uma nova perícia, desta vez feita pela Polícia Científica, que acabou não constatando tudo aquilo que foi dito no começo pela Polícia Civil. Então, nós precisamos dirimir essas dúvidas. Não há nenhum interesse em estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito para caçar bruxas, para condenar inocentes ou para absolver culpados. Nós queremos dirimir as dúvidas apenas, dando condições, inclusive, a todos os atores dessa investigação, desde o começo até o fim, para se explicar. Eu não tenho dúvida, embora a CPI tenha que definir um espaço de verificação, e nós definimos a primeira fase das investigações. Ela deverá ser abordada se nós conseguirmos as 14 assinaturas de deputados que caracterizaram exatamente a relação que nós já temos.
Perfeito, porque de fato, deputado, ficou algo, e o senhor usou alguns exemplos reais, né? Foi externado durante a investigação pela própria Polícia Civil algumas informações que, aliás, a partir dessas informações, inclusive a própria fala do governador, chocaram boa parte do país. Quer dizer, e a partir do momento daquelas informações e depois esse parecer de falta de provas ou coisa parecida, fica algo que realmente precisa ser esclarecido. E como o senhor disse, não se trata de caça às bruxas, mas muito pelo contrário, de esclarecimento, porque algo tão grave do ponto de vista do que foi observado e principalmente do que foi externado, e de repente some, é algo muito estranho, não, deputado?
Joel, a hecatombe que nós vivemos e que continuamos vivendo na internet, a mobilização inicialmente estadual, depois nacional e, por fim, internacional, com influencers, inclusive de fora do país, com manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, buscando naturalmente esclarecimentos a respeito do fato, aconteceu essa hecatombe na internet exclusivamente pela forma como se divulgou inicialmente o fato, alegando haver provas, comprovações de que o animal havia sido morto por maus tratos, por pancadaria, apontando inclusive os que possivelmente seriam indiciados. Então, alguém precisa explicar, porque é muito fácil você arquivar o caso agora. Coloca-se, certamente, a despeito da justiça avaliar, a promotoria encaminhou à vara da infância e da juventude, uma vez que supostamente há jovens menores de idade envolvidos nas primeiras acusações. Se não houve comprometimento e comprovação devida, há que se vir a público e dizer não há nenhum dos envolvidos acusados lá no começo realmente envolvidos na situação. Então, alguém tem que se responsabilizar pelo que foi divulgado lá. Porque a internet se tornou um ambiente que, inclusive, é passível de investigações por parte da justiça. Muita gente se aproveitou da situação para ganhar dinheiro, para monetizar os seus sites, para ganhar likes, para ganhar engajamento, usando através de fake news, de boatos. Como se eu dissesse, quem conta um conto aumenta um ponto, todo mundo sabia de tudo a partir daí na internet. E nós sabemos que a situação não é assim. A internet acaba sendo um espaço de ninguém e de todos. E muita gente irresponsável também participou das discussões a partir de suas manifestações na internet. E se não houver um esclarecimento, nós teremos... Quem sabe, inocentes levando para o resto da vida a pecha de culpados e vice-versa. Quem, porventura, tenha sido responsável por alguma coisa, não só pela violência contra o cão-orelha, mas pela utilização que se fez do fato, como culpados sem serem condenados.
Perfeito. O senhor falava da questão das assinaturas, né, para a instalação da CPI. Como é que está essa questão, deputado?
Pois é, nós temos 12 assinaturas já confirmadas. Eu estou até pedindo essa relação para a nossa assessoria, porque nós estamos diariamente buscando no SEIGE, que é o programa da Assembleia Legislativa, onde os deputados acessam para assinarem documentos, para confirmarem suas participações. Não só em questões de CPI, mas em qualquer... Assinar os documentos, nós já temos esse número definido. Nós estamos aguardando apenas a assinatura do deputado Antídio Nunelli, que nos disse que assinaria por um contato que eu fiz com ele anteontem, mas que até o momento ele está em agenda externa, não houve a chegada da sua assinatura, o que daria 13 assinaturas, faltando apenas uma para que nós pudéssemos confirmar a participação das 14 assinaturas necessárias para se instalar uma CPI. Eu vou buscar exatamente a relação para você. Napoleão Bernardes, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Nilson Berlanda, do PSD, Márcio Machado, do PL, Luciane Carminati, do PT, Marquito, do PSOL, Padre Pedro Baldiceira, do PT, Neudi Sareta, do PT, Rodrigo Minuto, do PDT, e Altair Silva, confirmando a participação desses que já assinaram, além da assinatura do deputado Mário Mota, eu como proponente, e, como eu disse, do deputado Antídio Nunelli, que deve estar assinando no dia de hoje. Então, restaria a possibilidade de termos 12 para dois outros deputados assinarem. Continuamos aguardando, já recebemos a negativa explícita e justificada de alguns, e respeitamos profundamente a posição de cada deputado que entender não deve assinar. As questões são as variadas. Há, inclusive, uma manifestação de que o próprio governo não tem interesse em que a CPI seja instalada. Respeitamos a intenção da CPI, repito, não é apontar dedo para ninguém, não é caça às bruxas, é esclarecimento, transparência do que aconteceu, para tirar as dúvidas de um processo que se desenrolou durante 4 meses, praticamente, e que tomou de assalto a internet. Ninguém falou de outra coisa nesse período. E muita gente apontando dedos, acusando um, outro, esse aqui, aquele outro, jovens, adultos, aquela moça que ajudou o outro. Puxa vida, nós precisamos transparência nesse caso.
Ficou claro, muito bom. Deputado Mário Mota, muito obrigado pela atenção mais uma vez com o Sul do Estado, com a Rádio Marconi, sempre bom ouvi-lo. Bom dia, boa sexta-feira, deputado.
Muito obrigado a todos. Vamos fazer um grande final de semana na expectativa de mais 2 assinaturas e voltaremos a conversar, se Deus quiser, se tivermos a CPI instalada, repito, buscando simplesmente algo que todo mundo deseja, dirimir dúvidas e encontrar finalmente a verdade, para sepultarmos o caso, uma vez que o cão-orelha já o foi. Um abraço, Joel. Muito obrigado.